E nós vamos continuar desdobrando esse tema da superlotação, do perigo de rebeliões, da situação carcerária, que tem números assustadores na nossa região. Fizemos um levantamento aqui, a equipe da CBN, sobre as condições carcerárias de algumas cidades da região. Em Sarandi, por exemplo, que tem capacidade para 36 presos, a cidade tem 170 detentos dentro da delegacia. Em Apucarana, a capacidade é 146, tem 260. Em Cianorte, 46, tem 150. Maringá, a situação é um pouco melhor. A capacidade é de 114 e tem 179. Mas em Campo Mourão, meu caro ouvinte, a capacidade da delegacia é de 64 detentos e a loja, 290. Para tratar um pouco desse tema, eu tenho aqui comigo, para conversar com ele aqui por telefone, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maringá, Fúvio Stadler. Doutor Fúvio, boa tarde.
Boa tarde, Gil. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio CBN. É uma grande honra estar novamente aqui com você no seu programa.
O senhor acabou ouvindo aí na reportagem a tensão que existe depois da revolta em Cruzeiro do Oeste e a transferência de presos para Londrina, Maringá. Nós falamos agora há pouco sobre o número de pessoas que estão detidas em delegacias da nossa região, até mesmo de Maringá, e a superlotação. Esse quadro caótico já vem de muito tempo e nós temos aí o temor de uma nova rebelião. Existem mocinhos e bandidos? Como entender essa situação? É dentro dos muros do presídio que repousa o problema? É fora dele? A questão está com o senhor, doutor Fúvio.
A questão é de caráter social, né, Gilson? Porque quando o Estado é omisso com os seus cidadãos, acontece isso. O cidadão, no momento que nasce, ele se encontra desalbergado, ele cresce, ele não tem apoio do Estado, ele não tem educação, não tem saneamento básico, ele não tem condições mínimas de estudo, ele não tem condições de se alfabetizar e conseguir um emprego digno para se sustentar, com um mínimo de dignidade. Né? A gente fala um mínimo de dignidade tendo por referência o salário mínimo de 780 e poucos reais que vive no Brasil, o que ninguém consegue sobreviver, né? E aí os problemas vão se desdobrando, né? Quando a pessoa não consegue nem ter o mínimo para viver com dignidade. E aí nós começamos a ter os bolsões de misérias e, consequentemente, os bolsões de criminalidade. A pessoa acaba se voltando, tendo esse desvio, para a criminalidade, não por conta de desvio de caráter e tudo mais, né? Porque se assim considerássemos, consideraríamos todos os seres humanos como seres maus, né? E nós não podemos fazer essa análise dessa maneira. O que transforma esses seres humanos é o meio em que eles vivem. Se o meio em que eles vivem está totalmente desalbergado pelo Estado, consequentemente essas pessoas vão se transmutando pela falta, inclusive, da assistência moral do próprio Estado, né?
Doutor Fúvio, dentro do sistema carcerário, a gente tem revoltas, rebeliões que quase sempre levam à morte de presos por presos. Existe uma luta interna que é possível perceber quem está de fora quando ocorrem essas rebeliões. Como é que se explica esses confrontos e essas mortes dentro das cadeias, das penitenciárias?
É muito simples. A prisão, ela degenera a condição humana. Você transforma seres humanos em animais. Se você colocar 2 animais, 4, 5 animais convivendo no mesmo, dentro do mesmo espaço, disputando esse espaço, eles vão brigar entre si. Não é muito diferente do ser humano. Se você colocar 20 pessoas numa cela que alberga 5, sem fazer nada, o dia inteiro, sendo que a legislação, ao contrário do que muitos pensam, sendo que a legislação prevê o trabalho como condição ressocializadora do apenado, se essas pessoas ficarem juntas dentro de uma cela sem fazer nada, o dia inteiro falando a mesma coisa, no momento vai explodir, vai ter um bolsão de revolta. E a revolta não é só entre eles, a revolta é por melhores condições de cumprimento de pena. Ninguém quer cumprir, às vezes a sociedade se engana no que diz respeito ao cumprimento de pena. Ninguém quer cumprir pena como se fosse um spa ou um hotel de luxo, bem pelo contrário. assim, que é o mínimo de condição. Por exemplo, aqui tem uma reclamação para a Comissão de Direitos Humanos com relação à delegacia de Sarandi. Lá está faltando café da manhã, lá está faltando roupas de frio e cobertores, e os apenados estão sofrendo com frio. Lá tem um surto de tuberculose, tem surto de sarna, falta de colchões, porque tem gente dormindo no chão, consequentemente você está dormindo no chão, piora a condição de tuberculose, e a falta de trabalho para remissão. O que significa remissão? Cada 3 dias trabalhados é 1 dia menos de pena a ser cumprida pelo preso. Então, esse tipo de coisa, sem contar a própria violência institucional dos seus agentes penitenciários, né? A gente não vai não tá aqui generalizando, porque a gente sabe a dignidade de que cada um desses agentes cumpre com o seu serviço público. Mas existem, e existem sim, e nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de situação, existem maus agentes que torturam, que são sádicos, que sentem prazer em humilhar as pessoas, e humilhando essas pessoas, batendo, fazendo com que haja pena corporal ilegal desses seres humanos, consequentemente estoura o bolsão de rebelião. Quando estoura o bolsão de rebelião, os grupos que já estão contaminados e com os ânimos em efervescência dentro do presídio, se rebelam ali. Aí, além da rebelião ter um motivo, às vezes, muitas vezes justo, acabam esses bolsões de efervescência psicológica estourando também nesse ímpeto, que é a utilização como moeda de troca com o Estado. Eles se utilizam disso como moeda de troca também. Então, esse é o problema maior dentro da estrutura carcerária do Estado. Não só do Estado, como do Brasil inteiro, né?
Doutor, foi o que ele entendeu, uma situação. Nós levantamos aqui, a nossa equipe levantou aqui na CBN, que tem algumas delegacias em que metade dos presos já foram julgados e estão cumprindo pena na delegacia. Qual que é a irregularidade que tem nisso? O que isso significa?
Significa dando moral pro preso, né? Uma vez que o Estado não cumpre com o seu papel, deixa uma pessoa que já cumpriu pena sofrendo, estendendo essa pena, consequentemente a pessoa que tá nessa situação vai se revoltar mais ainda. Porque ela não está entendendo o porquê de ter sido segregada, cumprido a sua pena, pagado para a sociedade com direito ao retorno, e o Estado sem providenciar, sem proporcionar as medidas necessárias para colocar essa pessoa em liberdade. Inclusive, houve vários mutirões carcerários promovidos em conjunto com os juízes de execução penal, com as promotorias de execução penal, com a própria OAB, para dar solução para isso daí. Mas, infelizmente, tanto processo que é impossível só com a boa vontade, com o trabalho despretendido aí dos advogados, voluntário dos advogados, para conseguir colocar esse pessoal em liberdade. Então precisaria de uma defensoria pública com mais advogados, se bem que o Estado já implantou a sua defensoria pública, mas ainda há um déficit de profissionais que para albergar esse volume de serviço, né, de trabalho, e aí cria essas situações. Muitas vezes o apenado também não tem mais dinheiro para contratar ou para pagar um advogado particular, e o resultado é esse, né? Aí só um dado curioso aqui que eu tenho em mãos: no Brasil, em 2013, haviam 268.358 mandados de prisão expedidos a serem cumpridos. Se imagine se a polícia conseguir cumprir todos esses mandados de prisão, aonde é que esses presos vão ser colocados? Então, o Estado deveria repensar a sua política de segurança pública e perceber que o problema não é só a criação de novos presídios, mas de criar frentes de trabalho para essas pessoas, para que elas não voltem à criminalidade.
Agora, quando o senhor fala das frentes de trabalho, a Prefeitura de Maringá acabou dispensando, se não me engano, em torno de 60 presos que trabalhavam na coleta de lixo. Esse tipo de atitude que agrava ainda mais essa situação que o senhor está falando.
Exatamente, exatamente. A gente não entende por que acontece esse tipo de coisa. Eu não sei qual fundamento para retirar essas pessoas desse trabalho em regime semiaberto, sendo que elas poderiam estar cumprindo, trabalhando trabalhando para a sociedade, cumprindo a sua pena, reduzindo o volume de dias da sua pena, para poder retornar mais cedo para a sociedade. Inclusive com melhores condições. Eu acho que o Estado também deveria incentivar o empresário que dá, que proporciona trabalho para o egresso, no sentido de dar incentivo fiscal para esse empresário, reduzir a carga tributária dessas empresas, como incentivo à contratação dessas pessoas que não têm perspectiva quando saem da sua pena. Então, eu acho que os deputados, nós estamos num momento de eleição, eles deveriam repensar tudo isso daí, quando sentarem-se nas suas cadeiras lá no Congresso Nacional e ver que o problema da criminalidade não é um problema de segurança pública, mas um problema social criado por eles mesmos, quando se esquecem de voltar seus olhos para a sociedade, para o seu cidadão.
Doutor Fúvio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço, Gilson. Um grande abraço a todos os ouvintes também.
Conversei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos do OAB Maringá, Fúvio Stadler, falamos um pouco sobre a superlotação que existe no sistema penitenciário do Brasil, de uma forma geral, na nossa região. Fizemos aqui um levantamento, vamos repetir para os nossos ouvintes rapidamente, a superlotação em Sarandi, de 36 vagas que existe lá, 170 presos as ocupam. Em Apucarana, a capacidade carcerária é de 146, tem 260 presos. Cianorte, 46, tem 150 presos. Maringá, 114, tem 179. E Campo Mourão tem capacidade de 64, tem 290 presos.